Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 3 de outubro de 2019, quinta-feira, e alguns dos artigos que eu quero comentar com vocês hoje, eles se encaixam... Bom, tudo bem, pode ser, não é só o algoritmo do Google, ou seja lá o que for, não é só uma questão de filtro, ou também de alguma obsessão minha com algum assunto obscuro. Não, é que alguns desses temas, para mim, representam novos caminhos, novas aberturas, novas perspectivas sobre a maneira como a gente enxerga vários aspectos do mundo. Então, vamos começar por saúde. E para mim tem sido assim, uma descoberta contínua e repetida essa história dos microbiomas, o papel que as bactérias desempenham na nossa saúde. Eu já venho comentando isso aqui direto, recentemente eu comentei do efeito que tem uma cesariana sobre o microbioma de um bebê. Na verdade o efeito é zero, porque na verdade o efeito real é quando a criança nasce de parto natural, porque ao passar ali pelos canais, pela vagina da mãe, ela recebe praticamente um pacote, né, de bactérias que vão ser muito importantes para a saúde da criança no futuro, né, bactérias que vão ali colonizar o intestino, o processo digestivo, é muito importante, a gente precisa disso, né, e quem nasce de cesariana, infelizmente, não tem aí esse bônus, né, esse pacote, esse welcome pack, né, esse pacote de boas-vindas no planeta. E aqui tem um artigo da Medical Express que eu achei interessante, que está relacionado a isso. Na verdade, o que o artigo está mostrando, ou está apontando aqui um caminho de pesquisa, que é o seguinte: a obesidade infantil, que pelo menos nos Estados Unidos triplicou desde a década de 70, e não precisa ser muito sagaz para perceber que aqui no Brasil isso também parece ser um pouco mais frequente, ou muito mais frequente, a obesidade infantil não está ligada apenas a uma questão de comer junk food, ou comer calorias, ou de seja o que for. Não, está ligada também ao microbioma, às bactérias que essas crianças têm no intestino, no seu processo digestivo. Eles, inclusive, sugerem que o que pode afetar isso, né, crianças com um microbioma pobre, pode ser, em primeiro lugar, a saúde da mãe; 2, se a criança nasceu de cesárea ou de parto natural; 3, se a criança foi amamentada ou não. Olha só que interessante, não estou pregando aqui uma coisa super natureba, né? Aliás, eu tenho alguma coisa a comentar a respeito daqui a pouquinho, mas é justamente reconhecendo o papel que tem no nosso equilíbrio, na nossa saúde, até na nossa saúde emocional, afetiva, né, porque afinal essas bactérias acabam ajudando a produzir hormônios e mantendo o equilíbrio, blá, 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 de coisas que são simples, né, que são simplesmente você ter uma vida um pouco mais saudável desde o começo. Então, olha aí, obesidade infantil não é só uma questão de escolha das crianças, é uma questão, né, de a criança que gosta de comer doce. Não, isso até pode ser um sinal de que... Então eu vou dar o link aqui para vocês darem uma olhada. Eu fiz um comentário aqui com essa questão de natureba, porque por alguma razão qualquer, algoritmo é uma coisa que me dá um pouco calafrio às vezes. Ontem o Google, sem mais nem menos, me indicou duas matérias negacionistas do aquecimento global, mas matérias completamente exóticas. Eu fui lá e falei, não, pelo amor de Deus, não quero mais saber disso, tal, né? Onde já se viu. E ontem também no Facebook, dois posts apareceram para mim, os dois com uma pegada bastante sensacionalista, acusando a indústria farmacêutica de não querer curar o câncer porque isso não dá dinheiro. Bom, eu até cliquei para ver, né? Não custa dar uma olhada e tal. E os artigos eram em veículos bastante duvidosos, com aquele texto bastante rancoroso e ressentido, típico de propaganda. Então você percebe que não é jornalismo mesmo, que é uma peça de propaganda. E é lógico que nenhuma indústria santa, a indústria farmacêutica de santa não tem nada. E até tenho uma notícia para compartilhar com vocês, que eu comentei recentemente da participação, né, ativa de algumas indústrias farmacêuticas na crise de opioides nos Estados Unidos. Hoje eu vou dar o link aqui para vocês para um médico americano que foi condenado a 40 anos de cadeia por ter receitado 500 mil doses de opioides em 3 anos. Eu fiz a conta, é como se ele estivesse receitando uma a cada 40 segundos. É brutal. Se ele trabalhasse 8 horas por dia, tá, o cara, como é que pode, né? E bom, em suma, a indústria não é santa, os profissionais não são santos, mas não quer dizer que a gente tem que voltar para uma coisa medieval, né? E negar a ciência, e negar tudo o que acontece. Isso é um risco permanente em questões, sobretudo de saúde. Está cheio de site, de vídeo, com as coisas completamente questionáveis. Eu estou agora convivendo com um problema bastante próximo, onde um dos riscos é justamente as pessoas se encantarem com essas coisas meio pseudo medicinais e pseudo-naturebas que você encontra aos montes no YouTube, desde terapia com ozônio, com infravermelho, com antioxidante. Então vamos lá, falando de antioxidante, pois muito bem. Então vou comentar com vocês um vídeo divertidíssimo, ótimo, sobre antioxidantes. E é o seguinte, antioxidantes, né? Ah, vou tomar aqui um detox, né? Vou tomar aqui um... Eu enfiei o pé na jaca ontem, eu vou tomar hoje aqui um suco detox, porque ele tem antioxidantes e ele vai purificar meu organismo. Bom, se você for agora na farmácia e for nos suplementos ali, o que vai ter de antioxidante é uma brutalidade. A questão é, funciona antioxidante? Então, adivinha qual é a resposta? Então o vídeo é bastante educativo porque ele mostra que antioxidante não existe uma substância que se chama antioxidante. Antioxidante é uma propriedade de algumas substâncias, né? Na verdade, esse efeito antioxidante tem um papel bastante importante no organismo, porque se no teu corpo estiver circulando ali moléculas que são chamadas de radicais livres, normalmente alguém com elétrons sobrando, isso é praticamente um vandalismo celular. Quando radicais livres, eles podem realmente fazer um bom estrago na membrana de células, ou no DNA, ou seja o que for, né? E várias coisas podem provocar o surgimento de radicais livres, até mesmo o sol, etc. e tal. Então, o próprio corpo, né, produz antioxidantes justamente para se defender dessa história toda. E surgiu tempos, há décadas atrás, na verdade, resultados que indicariam, né, que pelo menos em laboratório, né, ali no tubo de ensaio, né, naquela lâmina de vidro ali, que eu já esqueci como é que chama, se você pegasse algumas substâncias oxidantes, né, no laboratório, aparentemente elas tinham um efeito sensacional, né, na preservação da vida, no prolongamento do não sei do que lá. Tal. Então, no laboratório, o efeito era notório. E aí o que acontece? Surge a lenda do ômega 3, da vitamina E, né, e tantas outras coisas que a gente vê em qualquer restaurante natureba, né, prometendo vida longa e saúde infinita. Pois bem, o que esse vídeo demonstra é que, na verdade, esses resultados que parecem expressivos num laboratório, na hora que você vai para um corpo vivo, na hora que você vai para o mundo real, esse efeito não é observado. Então ele chega a mostrar, o vídeo mostra pesquisas que foram feitas com dezenas de milhares de pessoas, vou repetir, não com um ou dois, dezenas de milhares de pessoas ao longo de décadas, né, com a pessoa tomando, um grupo tomando acho que vitamina E e o outro grupo tomando placebo, para ver se tinha alguma diferença expressiva. Resultado, não. Aí eles citam uma outra pesquisa, uma meta-pesquisa, né, uma pesquisa envolvendo várias pesquisas, com 300 mil pessoas ao longo de também anos e anos e anos. Qual é a conclusão? Nada. Rosca. Né? E aí uma das conclusões é a seguinte: parte desse mito dos antioxidantes vem do seguinte, alguém percebeu que pessoas que têm uma dieta do tipo mediterrâneo, né, com muitas coisas frescas, peixe, azeite, etc. e tal, vivem mais. Por acaso a dieta mediterrânea é rica em antioxidantes. Ah, então alguém juntou a com B, então deve ser isso, os antioxidantes promovem uma vida melhor. Acontece que talvez o efeito da dieta mediterrânea seja mais amplo, né? Não seja, vou tomar uma pílula disso. Não, a questão é que, de repente, é o conjunto todo das substâncias que você está ingerindo, né? A maneira como você está comendo, a coisa é muito mais rica do que imaginar que você vai isolar numa pílula uma daquelas substâncias apenas e achar que aquilo vai funcionar. Não. O organismo da gente é complexo, ele é rico, né? Ele é cheio de nuances e uma dieta também rica, saudável, isso promove efeitos positivos. É insano imaginar que a gente consegue substituir uma dieta tão interessante, né, e tão saudável quanto por uma pilulinha. Então, ou seja, antioxidantes, pode esquecer, a não ser que se você goste do efeito placebo, né, que você acha que isso te faz bem, mas na verdade isso é lenda. Tá bom? Por enquanto, se a ciência comprovar que isso faz bem, vamos todos comemorar e, obviamente, muita gente vai ganhar muito dinheiro com isso. Mas, em princípio, lenda, tá bom? O que mais que eu tenho para... Tem uma história que é curiosa aqui. Você deve se lembrar de giz. Né? Eu não vou pedir para você lembrar do barulho do giz. Não, isso é sacanagem. Mas você deve se lembrar de giz. Ok, você deve se lembrar de mármore. Você já deve ter visto também essas pedras de calcário por aí no chão, no solo e tal. Bom, essas pedras todas têm uma coisa em comum. Da onde vem giz, mármore, pedra? Curiosamente, ele vem do cadáver, por assim dizer, ou dos restos mortais de pequenas criaturas marinhas. E aí, isso eu mais ou menos já sabia, mas o que eu não sabia é o que eu acabei de ler nesse artigo aqui. O que acontece? Há uns 250 milhões de anos atrás, aconteceu mais uma daquelas extinções massivas no planeta. O planeta da gente é super mal-humorado, volta e meia ele manda todo mundo para o espaço. Provavelmente por conta de vulcões na Sibéria. Bom, eu já comentei isso aqui no Radinho em algum momento. Eu sempre comento dessas grandes extinções. Aí o que acontece? Uma boa parte da vida foi para o espaço. Aí o que acontece? Na sequência começa um período chamado como Mesozoico, que durante algum tempo a vida começa a se recuperar muito lentamente, porque realmente a vida tinha sido quase varrida da face da Terra, e de repente a coisa começa a pulular de vida, é o que chamamos da revolução do Mesozoico. O que aconteceu de repente? O que aconteceu de repente é que nos oceanos cheios de minerais dissolvidos, né, na água, cálcio, vários minerais dissolvidos, o que acontece? Um tipo de plâncton é um micro-organismo que fica ali na água boiando, ele descobriu como utilizar o cálcio e o carbono do gás carbônico para o quê? Para construir uma camada protetora, para construir ali uma casquinha. A hora que esse fitoplâncton descobre como fazer casquinha, é um sucesso. Esse cara se multiplica que nem um louco, né? E isso, ele se multiplica em quantidades tão brutais que isso altera a química do oceano. Ele consegue retirar alguns íons da água, ele consegue retirar gás carbônico da atmosfera, isso fica preso na casquinha dele, quando ele morre essa casquinha vai para o fundo do mar. Com o tempo essas casquinhas que vão acumulando no fundo do mar, à medida em que as placas tectônicas vão se mexendo, o solo vai se depondo, isso vai formando o quê? Calcário, vai formando calcário, eventualmente pode virar mármore ou pode virar giz. Então veja só, né? Na verdade essas pedras todas são para o testemunho de dezenas de milhões de anos de casquinhas de fitoplâncton que descobriram em algum momento como retirar cálcio da água. Isso foi uma mudança, de novo, quando a gente pensa em seleção natural, a gente só pensa nas criaturas sendo afetadas pelo meio ambiente. Né? Você, sei lá, teve uma mudança no meio ambiente, isso pode favorecer uma mutação ou outra, né? É como se o meio ambiente estivesse fazendo uma pressão seletiva, né? E aí quem sobreviver melhor, né? Passa os genes para frente, evolução e tal. Mas o que a gente acaba esquecendo é que algumas mutações, algumas coisas que acontecem na vida orgânica promovem alterações expressivas no meio ambiente. Vamos nos lembrar que o oxigênio que a gente respira aqui, né, com tanta alegria, ele não estava aí dando sopa, né? Quem produziu esse oxigênio todo, e de novo, o oxigênio é uma coisa instável, ele se deixar ele desaparece, tem que ficar produzindo o tempo todo, né, foi justamente plâncton, foi um tipo de cianobactéria, foram criaturas marinhas que um dia descobriram aí, um super tempo, nem sei quantos bilhões de anos atrás, como utilizar a luz do sol para, né, para produzir, para construir construir a vida. Eu estou gaguejando um pouco, em suma, né, mas eu achei super bacana, tá bom? E falando em acontecimentos gigantescos, tal, isso é interessante. Há 12 mil e tantos anos atrás, há 12.800 anos atrás, logo antes dos seres humanos começarem a construir cidades, etc. e tal, agricultura, o que acontece? A gente teve uma mudança climática bastante expressiva. Tá bom? Isso é uma mudança, e nunca, o que será que provocou essa mudança climática? Também tem aí na mesma época uma extinção de várias formas de vida, grandes mamíferos e tal. Bom, será que foi a humanidade que matou todos eles? Será que sim, será que não? E existe evidência, e é isso que é um artigo bastante interessante, que nessa época um asteroide, bum, acertou a Terra em cheio. A gente vive levando porrada, simples assim, a gente está sempre levando pancada, bolada nas costas. Bom, esse aparentemente ele teria acertado em cheio o que hoje é a Groenlândia e deixado uma cratera de 30 quilômetros de diâmetro. E como é que a gente sabe que esse meteorito teria caído aí? Porque existem vestígios em vários lugares do planeta de um pico, né, de uma incidência inexplicável de platina, né? Sem mais nem menos tem platina no solo. E platina pode, costuma vir aí de presente em asteroides um pouco maiores. Então talvez aí o que tenha promovido um resfriamento, né, uma mudança aí no clima geral do planeta tenha sido um asteroide. E aí o que é interessante é que eles acharam esses vestígios de platina no sul do continente sul-americano e também no sul da África. Bom, o que mais que tem interesse? Bom, agora vamos voltar um pouco aqui para a questão do digital. Essa é uma notícia que me deixou bastante chateado. O que acontece? Reconhecimento facial. Eu já comentei algumas vezes aqui com vocês que um dos problemas com reconhecimento facial é que grande parte das imagens que são usadas para treinar o robô são imagens de brancos, né, de pessoas brancas. Então, como o robô não foi treinado com pessoas não brancas, né, pessoas mais morenas, asiáticos, seja o que for, toda vez que tem alguém de uma etnia, né, que não seja branca, o robô vai errar muito, né? Então, o que acontece? O Google resolveu, de alguma maneira, corrigir isso e tal, e ele contratou terceiros, falou: meu amigo, é o seguinte, está aqui um celular, uma câmera, eu quero que você colete imagens de pessoas não brancas, né, e soltou os caras na rua. E os caras tinham, inclusive, grana para pagar, né, para o cara ceder as imagens. O que está dizendo aqui é que esses terceiros não tiveram muitos escrúpulos e saíram por aí tirando foto de gente sem teto, muitas vezes não explicando direito para que era aquilo, né, trocando por dinheiro a imagem das pessoas, mesmo estudantes também. Então, de novo, puta, como é que, quando a gente vê um robô funcionando, a questão é, da onde saíram essas informações? Né? Da onde que saíram esses rostos? Da onde que saíram essas vozes? Então, está aí o Google num caso de descuido bastante difícil de perdoar, né? Soltar a gente na rua sem muita orientação, está aqui. O Google ainda não se pronunciou a respeito, vamos ver o que ele diz. Aliás, uma coisa que me incomoda: não façam isso comigo nunca, porque eu nunca reajo bem. Então, recentemente, alguém que trabalha na área de inovação e tal, me mandou um formulário para eu responder sobre, olha, eu queria que você respondesse aqui umas perguntinhas sobre inovação. Né? E aí eu olhei e falei, eu não conheço a pessoa, dois, em suma, eu entrei no formulário e respondi, olha, o ideal seria aqui que você tivesse explicado para que que isso vai ser usado, quem são vocês, né? Se o meu nome vai ser, a minha privacidade vai ser preservada, sim ou não. e se esse estudo vai ter alguma validade estatística. Eu acho que ele não gostou da minha resposta. Então, se vocês forem dar uma, né, de esperto, se alguém, vocês não, porque vocês são raríssimos, todos com senso ético apuradíssimo e tal, mas quando vocês se depararem com alguém que faz uma pesquisa leviana desse tipo, que quer coletar dados de uma maneira assim, digamos, casual, freestyle, por favor, batam o pé. Isso vai ser usado como? Como é que vai ser garantida minha privacidade? Qual é a validade estatística disso? Se não, vocês estão emprestando o nome de vocês para alguma coisa que vocês não têm ideia. O que mais que tem aqui? Ufa, isso me deixou feliz. Eu já tenho me expressado aqui de maneira bastante vocal, né, sobre o meu desconforto com relação ao mundo do empreendedorismo, dos investimentos, o que eu acho, que eu enxergo como uma bolha. Eu enxergo como uma bolha e provavelmente porque eu fui traumatizado pela bolha do ano 2000, que foi uma bolhaça, né, que realmente os investidores, gente com muito dinheiro apostou na internet como se fosse um cassino e todo mundo saiu perdendo, a casa caiu. Mas aqui tem um artigo muito interessante num site justamente de investimentos, que é o MarketWatch, que fala o seguinte: WeWork são aqueles escritórios compartilhados, né? É sintoma de uma doença que talvez não tenha cura. Então, o que ele fala? E isso eu gostei. Ele falou: olha, o que está acontecendo agora é que o mercado, ou seja, as pessoas comuns que investem, parecem estar mostrando ou demonstrando mais sabedoria do que esses venture capitalists, angels e investidores profissionais. Né? Porque o que ele está dizendo é que esses investidores profissionais vivem se encantando com coisas e colocando bilhões e bilhões e bilhões em negócios que não são viáveis, em negócios que atropelam a ética, em negócios que têm um impacto negativo na sociedade. E o que acontece? O mercado, que é mais anônimo, já está começando a se cansar disso. Então, essas empresas, ele cita várias, cita o Uber, cita o WeWork, cita o Lyft, né? E, embora elas sejam queridinhas desses investidores, que na minha visão, desculpa, eu tenho um preconceito com isso, eu assumo, isso para mim é jogatina, né? Que estão fazendo jogatina com o futuro da gente, as pessoas estão começando a enxergar isso de uma maneira diferente. A questão é se isso tem cura, porque tem muita gente com muito dinheiro, aparentemente querendo muito mais dinheiro, eu não sei para quê, né? Eu não sei para quê. Eu fico me perguntando por que, que alguém que tem bilhões vai querer mais bilhões. Eu não consigo entender, mas quem sabe alguém me explica, eu devo ter nascido com algum tipo de defeito. Né? E agora o Uber parece que está lançando agora uma outra versão do Uber, chama Uber Works, que é para você arrumar qualquer tipo de bico. Você está sem fazer nada, você pode trabalhar de garçom, você pode trabalhar de entregador. De novo, mais uma maneira de precarizar as relações de trabalho. Cara, eu não sei se... Assim, eu sei que Uber é conveniente, eu sei que o aplicativo é bom, eu sei que é barato, mas a gente tem que começar a pensar no impacto que isso causa. O nosso próprio umbigo não é parâmetro para nada, né? E aí, falando de novo em tecnologia e reconhecimento facial, a China, isso é surreal, saiu na... Não precisa conferir se isso é verdade ou não, esse é um site que eu não conheço muito bem. A China está obrigando agora os residentes, né, os chineses, se os caras quiserem ter acesso à internet no celular, eles têm que passar por reconhecimento facial. Ou seja, vai abrir a câmera vai reconhecer o rosto dele e aí ele pode navegar. Isso é um pesadelo. Simples assim. Isso é um pesadelo. Já é um estado ditatorial, já é um estado absolutamente autoritário, as pessoas não têm liberdade civis, você tem já um sistema de crédito social, que eles estão chamando. Se você não leu o 1984 do George Orwell, leia hoje à tarde. Não tem nada para fazer. Hoje à noite, né? Para de ver série e tal, esquece Game of Thrones, leia, porque é o que está acontecendo na China de uma maneira pior, infelizmente pior. Até um artigo interessante aqui, eu mencionei tempos atrás uma pesquisa que mostrava que se tem menos mulheres em exatas, isso quem estudou exatas deve se lembrar bem, realmente é o clube do bolinha, né? Só tem homem. Eu lembro quando eu fiz um tempo de engenharia, quando eu entrei na Poli, foi extraordinário, tinha 42 meninas, né? Nossa, que coisa histórica, só faltou a gente fazer a conta de que eram 600 alunos, então era 7% de meninas. Então, para você ver, isso era alto, né? Então, a questão é por que que exatas tem tanto macho, né? A questão é, e aí o que eu mencionei numa pesquisa anterior, é que, na verdade, não é que as meninas têm horror à matemática, é que simplesmente as meninas têm uma facilidade maior para leitura, e isso faz com que elas acabem escolhendo outras áreas. Então, a pesquisa anterior não demonstrava uma deficiência das meninas em matemática, mas mostrava, assim, uma vantagem competitiva na questão de leitura. Então, o que esse artigo faz aqui, em cima das mesmas informações, ele propõe uma outra leitura. O que faz os meninos escolherem exatas é simplesmente fugirem daquilo que eles são mais fracos. É o diferencial competitivo, né? O que que ele tem para competir? Bom, em leitura ele está frito, né? Em várias disciplinas esquece, ele está mal na foto. Então ele vai investir naquilo em que ele tem alguma chance. Então, curioso isso, né? Faz a gente pensar a história de exatas de uma outra maneira. Eu vou compartilhar isso com os meus amigos engenheiros, não sei se eles vão gostar muito. O que mais que tem? O satélite, de novo, vai falando nessas pessoas, nesses líderes empreendedores fascinantes, né? O Elon Musk parece que com quem eu tenho já uma birra que todo mundo conhece, eu não gosto da figura, ele está a todo custo querendo mandar a gente para Marte, porque ele acha que a gente tem que mandar a gente para Marte, porque senão essa grande maravilha que é a consciência humana pode desaparecer. Né, porque o planeta vai para o saco. Então, ao invés de estar preocupado em salvar o planeta, o maluco está preocupado em fugir. Ok, tá bom. Eu ainda preferia alguém que estivesse salvando o planeta, mas vamos lá. Tudo bem, vocês vão dizer das baterias elétricas, tá legal, tá. Mas, em suma, a questão aqui nem é essa. A questão é que o plano do Elon Musk de mandar 100 pessoas, ou mais ou menos isso, para Marte, né, a curto prazo, merece ser revisto. Porque a questão não é só um foguete, como é que é o foguete que manda as pessoas para Marte. A questão é que essa seria certamente uma missão suicida, porque existem várias questões em aberto, né? Uma delas, entre outras coisas, é que o espaço é absolutamente hostil, né? Você tem raios cósmicos, você tem radiação, a gente não sabe ainda como proteger o organismo humano de uma exposição prolongada a essa história toda. A gente não sabe também como seria, né, você fazer uma expedição dessa. É lógico, tem N filmes de ficção científica mostrando o que acontece quando você bota um monte de gente, né, numa situação de latinha de sardinha por algum tempo. Então, esse artigo é interessante porque ele tenta mostrar por várias razões por que a gente ainda não tem a menor condição de mandar humanos numa jornada tão longa. Tá? Então, eles até falam, bom, então por que não vai? Ele não vai, né? Vai ele também, né? Mas ele não vai, obviamente, porque isso é notoriamente uma missão suicida. E falando em exploração espacial aqui, isso é interessante. Enceladus. Enceladus é uma lua do quê? De Júpiter, é isso? É uma daquelas luas de... Não, Saturno. Enceladus é uma lua de Saturno e é uma bola de gelo, simples assim. O que a gente já está desconfiado faz tempo é que debaixo do gelo tem água, né? Tem oceanos ali na forma líquida e tem água. E o que acontece? De tempos em tempos, Enceladus solta um jato de vapor, né? E aí a NASA está aí analisando esse jato de vapor aí, e o que acontece? Eles acabaram de descobrir que esse jato de vapor tem substâncias dissolvidas que podem ser, são substâncias com nitrogênio, com carbono e tal, que podem indicar moléculas que são essenciais para o surgimento da vida, para a criação de aminoácidos. Vamos nos lembrar que os aminoácidos, o teu corpo inteiro, a vida inteira orgânica, é baseada em combinações de um alfabeto aí de 20 aminoácidos. Esses aminoácidos são moléculas que é como se fosse Lego, né? E elas teriam surgido inicialmente, antes mesmo da vida surgir, surgem os aminoácidos. Não é incomum você encontrar essas primeiras moléculas em meteoritos, etc. e tal. Fica até a pergunta se os primeiros aminoácidos realmente se formaram na Terra ou se formaram fora e acabaram caindo aqui. Bom, essa é outra questão. Mas a questão é que a NASA detectou nessas plumas de vapor de Enceladus, detectou moléculas que podem favorecer o surgimento da vida. vamos nos lembrar que os caras têm um oceano, um monte de água ali debaixo. Tudo bem, é escuro, é frio, mas tem água líquida. Isso pode ter promovido o surgimento de vida? Será? Não sei. O que mais que tem aqui? Califórnia. Não, isso acho que eu vou deixar para amanhã. O cara dos opioides eu já comentei, dos antioxidantes eu já falei. O que mais que tem aqui? Isso eu já comentei ontem. Ontem eu deixei de comentar alguma coisa interessante. O que que era? Deixa eu ver se eu acho aqui. Senão a gente pode encerrar o radinho por hoje. Eu acho que eu já... Bom, eu não vou me estender além do necessário, tá? Raríssimos. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Como sempre, vale a pena lembrar que o Radinho você pode acompanhar pelo WhatsApp, pelo Telegram. Volta e meia eu mando o episódio errado no Telegram. Desculpe, gente, ontem eu fiz isso de novo, né? Mas você pode acompanhar também pelo Spotify. Puxa, como o Radinho é absolutamente orgânico, ele só vai eventualmente crescer se a gente der um empurrãozinho, né? Eu não faço mídia, eu não ganho dinheiro, eu não tenho anúncio, meu SEO deve ser provavelmente péssimo, ninguém entra no site do Radinho. Então a única maneira do Radinho ir para frente é no boca a boca, o que não é nada mal, né, para alguma coisa que é essencialmente verbal. Raríssimos. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Um grande abraço e até amanhã.